Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os bombeiros seguem com as buscas a uma criança de 2 anos desaparecida desde segunda-feira na zona rural de Cerro Azul, na região do Vale da Ribeira. A casa da família fica bem pertinho do rio Ribeira, o rio passa no fundo da residência e um vizinho disse aos bombeiros que viu marcas de um sapato do menino na margem do rio. Os bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático, o Grupo Ghost, usam barcos e equipamentos de mergulho nas buscas pelo garoto. Os policiais do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o SICRID, também trabalha no caso. Familiares, vizinhos e outros amigos da família também estão na região ajudando os bombeiros. Ontem, até cães farejadores foram levados para a região para ajudar a tentar encontrar o garotinho desaparecido. Eu ouvi ontem o relato da mãe dizendo que o garoto estava com o pai no quintal pegando lenha e assim que o pai entrou para casa com a parte daquilo que eles tinham pego, não demorou mais do que 1 minuto e o garoto desapareceu. Um alerta para cartas falsas, para anúncios falsos na internet. Uma carta enviada em nome da Receita Federal não é verdadeira. O texto pede que o contribuinte acesse um site para atualizar dados. Cuidado, é um golpe. O seu computador vai ficar infectado com um vírus. Quem traz mais detalhes é a Beatriz Fidelis.
Uma carta que está sendo enviada para várias pessoas em nome da Receita Federal é golpe. A carta chega pelos correios na casa da pessoa, tem a marca da Receita Federal, mas é falsa. Na carta é pedido para que o contribuinte acesse um site para atualizar os dados cadastrais. Mas ao acessar a página na internet, a pessoa pode ter os dados roubados e pegar vírus no computador. Walter Kopp, auditor da Receita Federal em São Paulo, explica.
É um link, na verdade, com o objetivo de roubar dados, tanto bancários, dados fiscais, dados pessoais, cartão de crédito, etc., da pessoa naquela máquina de onde a pessoa acessar o endereço.
Todos os sites da Receita Federal começam com idg.receita.fazenda.gov.br. Qualquer site diferente desse deve ser visto com desconfiança. Além disso, as cartas enviadas pela Receita normalmente vêm com um aviso de recebimento, ou seja, precisam que alguém assine que recebeu a carta. Para quem ficar em dúvida, existem formas de conferir se a carta é realmente oficial.
Esses fraudadores, eles conseguem, através de meios espúrios, obter, por exemplo, nome e endereço e mandam. Mas na hora que você abre, você vê que os dados que estão lá internos são dados genéricos e apontam para um determinado link que não é o da Receita. Então essa é a principal característica. E lá na assinatura, lá embaixo, normalmente fica claro tratar-se de fraude porque não tem dados completos. Quando não confundem órgãos, já existiu caso em que ele começa falando como Receita Federal e lá no rodapé ele assina como Polícia Federal, quer dizer, misturou até 2 órgãos na hora de montar a fraude. Então, com atenção, o contribuinte que não sendo afoito, leu com atenção, ele percebe de cara que não se trata de uma comunicação efetiva da Receita. Ficando em dúvida, ele pode procurar uma unidade da Receita, mas é fácil detectar que se trata de documento falso.
De Brasília, Beatriz Fidelis.
E ainda falando de golpes pela internet, tem um anúncio falso circulando pelas redes sociais oferecendo vagas de trabalho na Prefeitura de Ponta Grossa. Cuidado! Detalhes com a Lula Dias.
A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, alerta a população para um falso anúncio que circula nas redes sociais. O falso anúncio divulga uma oferta de vagas de trabalho na Prefeitura. O anúncio informa a quantidade de vagas, o regime de trabalho e os valores de salários, mas todas as informações são falsas. De acordo com a Prefeitura, o município não está contratando ninguém e no momento não há previsão para a realização de concurso público. A Prefeitura pede que a população denuncie nas próprias redes sociais caso veja o anúncio. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Um médico do SAMU foi acusado de negar atendimento a um homem engasgado com uma espinha de peixe. A Camila de Oliveira conta essa história pra gente.
O SAMU deve abrir um processo administrativo para investigar o caso de um médico acusado de negar atendimento a um paciente em Foz do Iguaçu. O cantor Claudecir Borelli se engasgou com uma espinha de peixe e só se salvou depois de ser socorrido por amigos. Um deles ligou para o SAMU e pediu para que uma ambulância fosse enviada ao local. A atendente repassou a ligação para um médico que disse que não iria enviar a ambulância e que o homem deveria resolver a situação por conta própria. Claudecir acabou sendo atendido pelo CIAT e a cirurgia para a retirada da espinha durou mais de 10 horas. O SAMU reconheceu que alguns protocolos de emergência não foram adotados. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
O Prêmio Paraná de Literatura se transformou num dos mais importantes prêmios para novos escritores em todo o país. Ele agora foi reformulado e está com inscrições pela internet. Você confere mais informações com Amanda Lines. Olá, Amanda.
Olá, Tony. A Biblioteca Pública do Paraná abriu nesta quarta-feira as inscrições para o Prêmio Paraná de Literatura 2017. Como nas edições anteriores, promovidas em 2012, 2013 e 2014, o concurso da Secretaria Estadual da Cultura vai selecionar livros inéditos de autores de todo o país. São três categorias que homenageiam escritores importantes da literatura paranaense: romance, com o Prêmio Manuel Carlos Caran; contos, com o Prêmio Newton Sampaio; e poesia, com o Prêmio Helena Collodi. De acordo com Omar Godoy, da Biblioteca Pública do Paraná, o Prêmio Paraná de Literatura se consolidou como um dos principais concursos do Brasil.
O concurso deu uma pausa para ser reformulado e voltou agora em 2017, mantendo características importantes da fase anterior.
A novidade deste ano é uma reformulação no sistema de inscrições, que passa a ser totalmente online, o que torna o prêmio ainda mais acessível e democrático. Segundo Omar Godoy, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 31 de agosto por meio de um formulário disponível no site bpp.pr.gov.br.
Antigamente, nas outras edições, o participante tinha que imprimir várias cópias do livro para os jurados, tinha gastos com correio, e a gente sabe que nesse momento de crise as pessoas, né, não têm recursos para investir num concurso desse. Então, a gente abriu um formulário dentro do site da biblioteca e as pessoas vão escrever no formato de PDF seus livros inéditos e vão receber uma confirmação por e-mail dessa inscrição, ou seja, o concurso não está mais onerando os candidatos.
As obras concorrentes vão ser avaliadas por uma comissão julgadora, formada por um presidente e 9 membros, 3 em cada categoria. O resultado será divulgado na primeira quinzena de dezembro. O vencedor de cada categoria vai receber R$30 mil e terá a obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná, com tiragem de 1.000 exemplares. As publicações vão ser distribuídas de graça em bibliotecas do estado e diversos pontos de cultura do país. Os premiados também vão receber 100 cópias dos livros e poderão, mais tarde, reeditar os trabalhos por outras editoras. Amanda Lanes para o Paraná de hoje.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Um grande abraço a você de todo o Paraná, muito obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.